לעילוי נשמעת נפתלי בן יצחק. פרשת את הסמנה, פרשת מקץ. אומר לו גב, הוז'נויצי הוא קוסטומי, הוז'ה קינטה ולה די חנוכה, קוסטומי כאילו קינטה ולה די חנוכה, סידה חנוכה גלד פרוספיליוס. Porque é justo a quinta vela de Hanukkah. A gente mencionou não faz muito tempo que o único dia que Hanukkah não começa é na terça-feira. Se Hanukkah nunca começa na terça-feira, a quinta vela nunca cai no Shabbat. Portanto, é um dia que sempre é garantido que todos os anos dá para se dar Hanukkah Gelt. Então, o costume ficou que na quinta vela de Hanukkah se costuma dar Hanukkah Gelt. O motivo pelo qual se dá Hanukkah Gelt? Dinheirinho de Hanukkah. Por que se dá isso para as crianças? Como em Hanukkah a gente festeja aquilo que os gregos tentaram acabar com a Torá do nosso povo, uma das formas de se incentivar uma criança a estudar é dando presentinhos para ele estudar. Então, por isso, quem traz o Rambam, que a Gemara também fala disso, que tinha um Rav que costumava dar peixinhos para as crianças que estudavam bem. Então existe esse conceito de dar um presente para incentivar o estudo das crianças e por isso em Hanukkah se costuma dar um dinheirinho para dar uma incentivada nos filhos a estudarem mais e se elevarem mais, já que foi todo o plano dos gregos acabar com isso. Esse Shabbat a gente vai tirar, se Deus quiser, 3 Sefer Torah do Aron HaKodesh. Uma coisa rara, esse Shabbat é uma das vezes que isso vai acontecer, porque nós temos que ler a leitura de Shabbat, para Shad Miked, temos que ler a leitura de Rosh Chodesh, que é o primeiro dia de Rosh Chodesh, no Shabbat, e, em terceiro lugar, temos que ler também a leitura de Hanukkah, que estamos lendo todos os dias. Por isso, tem 3 Sefer Torah. Da mesma forma, o Birkat Hamazon, que a gente faz nesse Shabbat, é o maior Birkat Hamazon que pode existir. Por quê? Porque a gente tem que acrescentar Yalev e Yavó, porque é Rosh Chodesh, e tem que acrescentar Etze, porque é Shabbat, e tem que acrescentar Lanissim, porque é Hanukkah. Então tem todos os acréscimos possíveis e imagináveis dentro do Birkat Hamazon. Para achar essa semana, começa dizendo Vahim Miketch Natayim Yamim, e foi quando terminaram os 2 anos, e o Paró teve um sonho. Para achar a semana passada terminou quando Yosef estava preso, e ele interpretou o sonho para os 2 ministros do Paró que estavam presos, que tiveram um sonho, ficaram incomodados, e ele então interpretou para eles o sonho, os sonhos, e eles de fato, aconteceu com cada um o que ele sonhou. Saramashkim, o ministro da bebida, voltou, serviu o faraó, o ministro do pão foi morto, foi pendurado numa forca. E antes deles saírem da prisão, na verdade, no momento que eles tiveram o sonho, o Yosef pediu para eles, por favor, lembrem de mim. Na verdade, falou para o ministro da bebida, como deve ficar vivo, pediu, por favor, lembre de mim, vai lá e fala para o faraó me tirar aqui dessa prisão. Dizem nossos sábios, a Torá logo em seguida fala que ele ficou preso mais 2 anos. Ele estava preso até então 10 anos, 10 anos porque ele falou mal dos 10 irmãos dele, ele ficou preso 1 ano por cada irmão, Deus tem que descontar dele. E mais 2 anos, por quê? Porque 2 vezes ele falou a linguagem de lembrar. Quando ele falou para o Saramashkim, ele falou, me lembre, ele repetiu 2 vezes. Para me lembrar, que imzekartani ve imzekartani, ele falou. Ele falou 2 vezes o mesmo verbo de me lembrar, e por isso ele ficou preso 2 anos. Muitos comentaristas aqui levantam, por que ele ficou preso 2 anos? Será que uma pessoa, tudo bem que uma pessoa tem que ter fé em Deus? E com certeza o Yosef tinha confiança em Deus, mas será que uma pessoa não tem a obrigação também de fazer as coisas? Ficar de braços cruzados também não pode. Tem que fazer as coisas e tem que ter fé no que você faz, que Deus vai te ajudar. Então respondem os comentaristas que o problema foi justamente o fato dele ter pedido 2 vezes. Ele tem a obrigação de fazer alguma coisa. Ele tem que dar uma mãozinha, tem que dar um empurrão. Então ele podia, bastava uma vez só, fala para o Saramashkin, por favor, me lembre no farol. Pronto. Ele falou 2 vezes, me lembra, e depois repetiu de novo, por favor, me lembra, por favor. No momento que ele repetiu 2 vezes, demonstrou uma certa falta de confiança. Precisa enfatizar para você, para um ser humano, e portanto mostrou uma certa falta. E a Parashá então começa contando sobre o sonho que o Paró teve, os dois sonhos que ele teve, onde ele viu vacas gordas e fortes subindo do Nilo, em seguida vacas magras e feias, e essas magras e feias engoliram as vacas gordas e saudáveis. Depois a Torá conta o segundo sonho do Paró. O Paró teve um sonho onde tinham sete espigas bonitas, esbeltas, e em seguida nasceram mais sete espigas feias, magras, e essas sete espigas magras engoliram as gordas também. E ele acordou atordoado, o que está acontecendo, o que é esse sonho, chamou todos os magos do Egito, eles tentaram interpretar, falaram um monte de coisa para ele, mas para ele não estava bom. Aí o ministro da bebida apareceu na frente do Paró e falou, estou lembrando uma história que aconteceu há 2 anos atrás, lembra que você me prendeu? E lá na prisão tinha um sujeitinho lá, um judeu, desprezou ele, falou de uma forma feia, aquele sujeito que acabou interpretando o nosso sonho e deu certo, talvez valha a pena você pedir para ele interpretar. E rapidamente o Paró mandou rápido para chamar o Yosef, tirar ele correndo da prisão. Cortaram o cabelo, trocaram as roupas dele e trouxeram imediatamente para o Paró. E o Paró então contou para ele todo o sonho. Inclusive o Paró contou o sonho um pouco diferente. O Yosef foi corrigindo. E aí o Paró percebeu que não está na frente de qualquer um. O Yosef está sabendo o que se passa. Contou todo o sonho. E o Yosef então fala para o Paró, olha, esses sonhos na verdade são 2 sonhos, mas é uma coisa só que Deus está te indicando. Repetiu 2 vezes porque é algo que vai acontecer logo. Toma cuidado. Estão vindo 7 anos de muita fartura no Egito, mas em seguida vão vir 7 anos de tanta fome que vai se esquecer do que se passou até então dessa fartura. E agora, Paró, você precisa escolher alguém sábio para colocar aqui no Egito, um bom administrador para guardar comida. E o Paró então vira para você e fala, bom, eu acho que melhor do que você não temos aqui, também você é uma pessoa especial. Por favor, você está encarregado, você vai ser o nosso primeiro-ministro, você vai cuidar de tudo aqui no país. Só eu estou acima de você, mas abaixo de você está todo o resto do Egito. Depois a Torá conta como Yosef casou, teve os 2 filhos dele, e depois, quando estavam terminaram os anos de fartura, começaram anos de fome. A fome não foi só no Egito, pegou também em volta, em Israel, por exemplo. E o Jacob, então, estava vendo que a coisa está ficando feia, pediu para os seus filhos, vão para o Egito buscar comida. Eles desceram para o Egito. E tem toda a história como eles se encontraram com Yosef, sem saber que era o Yosef, fazia ideia que está na frente deles. O Yosef sim reconheceu ele, e resolveu começar a mexer as coisas para perdoar os irmãos pelo que eles fizeram. E ele então diz, olha, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, ele acusou, vocês são espiões aqui. Falaram, não, não somos espiões, nós somos filhos de um pai. Nós tínhamos um irmão, o irmão sumiu. Temos ainda um irmãozinho pequeno que nós deixamos em casa, não viemos com ele. Naquele momento eles cometeram uma grande falha. O Netziv, a gente viu hoje de manhã, o Netziv levanta. E daqui a gente aprende uma grande lição para todas as gerações. Uma pessoa está num julgamento perante os outros povos, ele não precisa começar a contar todos os maices, todas as histórias. Responde o que te perguntaram. Você começa a contar demais, acaba dando zebra. Foi o que aconteceu aqui. Você falou, vocês têm um irmão menor? Traz ele aqui. Se vocês não trouxerem ele aqui, não tem comida. Então naquela vez ele deu comida, mandou eles embora e falou, o Shimon vai ficar preso aqui comigo. Deixou um filho, um irmão preso, os outros mandou para casa. Eles chegaram no hotel, no caminho, e o Levi abre a sua sacola, tem lá trigo, em cima do trigo está o dinheiro, devolveram o dinheiro. Oi, veio, o que fizeram com a gente? Devolveram o dinheiro e vão dizer que nós roubamos o dinheiro. Continuaram a viagem, chegaram em casa, quando os outros irmãos abriram a sacola, estava todo mundo com o dinheiro dentro da sacola, eles começaram a ficar preocupados, mas vamos agora descansar um pouco, foi muito emocionante a viagem, vamos ficar aqui. E eles chegaram para o pai e falaram, olha, o sujeito lá no Egito falou, a próxima vez que quer comida, ou traz o filho pequeno, ou não tem comida. Jacó falou, não, chega. Já passei muitos pepinos pela vida, já me levaram o Yosef, o Shimon já não está também agora com a gente, vão pegar o Binyamin, chega. O Yehudá então falou para os irmãos, calma, agora tem comida, o papai está falando isso. Vamos esperar mais um tempo, vocês vão ver só a hora que apertar a fome, o pai vai mudar de ideia. E assim de fato foi. O Yehudá, quando a fome apertou, o Yehudá foi para o pai e falou, eu vou ser fiador, eu vou trazer esse menino de volta, dá ele. E assim eles desceram para o Egito. Quando chegaram no Egito, Yosef preparou um grande banquete para eles, recebeu eles, eles não estavam mais entendendo absolutamente nada do que está se passando. Ele deu a comida para eles, e antes que eles fossem embora, Yosef mandou esconder o cálice dele, o cálice do rei, na sacola do Binyamin. Eles foram embora, quando estão no meio do caminho, Yosef manda um sujeito correr atrás deles. Chega um policial atrás deles, eles roubaram o cálice do rei. Não, ninguém roubou nada aqui. Roubou? Vamos abrir a sacola. Abre a sacola, está na sacola do Binyamin. E eles, obviamente, chegaram num ponto que já não sabiam mais o que fazer. Eles rasgaram as roupas, eles viram que acabou a festa. Vão pegar o Binyamin, vão prender. E o Yehudá, então, no final da Parashá, começa a fazer um certo discurso que continua somente na semana que vem. O Yehudá fala que, imagina só se nós roubamos um cálice, imagina, mas o Binyamin não pode ficar aqui. O Binyamin manda para casa e nós 10 outros irmãos vão ficar aqui escravizados no Egito, mas manda ele embora, por favor, não vai fazer uma coisa dessa. Assim termina a Parashá dessa semana. O Rav Shvab pergunta sobre o início da Parashá, o que o Paró ficou tão incomodado no seu sonho? A gente sempre tem sonhos durante a noite, e nem sempre fica preocupado. Tão preocupado, chama todos os magos, e depois os magos chamam o Yosef, porque não está encaixando alguma coisa, e estava tão preocupado que precisava ouvir alguma coisa. O Rav falava, Pipaim Ruhol, ficou incomodado e atordoado. Então o Rav Shvab diz que normalmente uma pessoa sonha que ele pensa durante o dia. O Paró sempre pensava que o mais forte vence o mais fraco. Quem é maior vence o menor. Provavelmente ele deveria sonhar com algo nesse caminho. De repente ele tem um sonho contrário. As vacas magras venceram as gordas. As espigas feias venceram as espigas bonitas. Alguma coisa está errada aqui. Não pode ser que o mais fraco pode vencer o mais forte. Eu nunca pensei isso durante o dia. Não pode ser que eu tive um sonho desses. E é algo muito estranho. Eu preciso chamar alguém para me interpretar isso daqui. Diz o Rav Shvab, que não é à toa, que essa paraxá cai sempre na semana de Hanukkah. Dentro do sonho do Paró tem o mesmo conceito da festa de Hanukkah, quando a gente fala no Alanissim, todos os dias estamos falando, que os poucos venceram os fortes, os fracos venceram os fortes, os poucos venceram os muitos. É justamente o mesmo conceito do sonho do Paró. Ele não estava acostumado que isso pode sim acontecer. E você vem para interpretar para ele que existem casos onde isso sim acontece. Tem um fato muito interessante na Parashá também. A gente está agora vendo sonhos e sonhos. Na verdade, é o último sonho que aparece praticamente na Torá. Desde o começo do Chumash Bereshit aparece um monte de sonhos. O Avimelech tem um sonho para não mexer com a Sará. O Jacob tem sonho quando ele está fugindo de casa do Esav. O Lavan tem sonho quando está para encontrar com Jacob. O Yosef teve sonhos no começo da Parashá passada. Dois sonhos. No final da Parashá, os dois ministros têm cada um sonho. O Paró tem dois sonhos. Um monte de sonhos. Ele também come bastante sonhos esses dias. E quando chega aqui na nossa Parashá, a coisa acontece muito rápido. O Paró manda rápido, pega o Yosef, tira ele, veste ele, rápido para o palácio. Tudo muito rápido, imagina só. De prisioneiro a vice-rei em poucos minutos. Uma mudança dramática, de repente. Da mesma forma, a gente encontra sobre a vinda de Mashiach. Mashiach vai chegar de repente. E de repente já vai construir o Beit HaMikdash. E já vai ajuntar todo mundo em Israel. E vai se vingar de todos os nossos inimigos. Tudo rápido. Em um dia. A gente para e pensa, mas assim rápido as coisas? O Ben Ishchai diz que tem um versículo no Teilim, David HaMelech fala, Beshuv Hashem et Shivat Zion, quando Deus estiver voltando, a volta para Zion, Hayinu Kecholmim, é como um sonho. A pessoa vai dormir, começa a sonhar. Ele sonha que ele foi para os Estados Unidos, arrumou um sócio, montou uma empresa de eletrodomésticos, devagarzinho o negócio foi crescendo, começou a ficar mais rico, abriu mais uma filial, depois cresceu mais, já abriu uma empresa na China para conseguir bastante dinheiro. Cresceu, cresceu, casou, comprou uma mansão gigantesca, teve filhos, e a empresa crescendo, cada vez mais milionário, ele quer agora ajudar instituições beneficentes, financia obras, financia reformas, monta instituições, sustenta instituições, os filhos crescem, já entram na empresa, tudo isso um sonho muito bonito, e quanto tempo durou esse sonho todo? 30 anos, 25 anos, quanto tempo levou para ele sonhar tudo isso? Questão de minutos. Em minutos, passaram 30 anos na cabeça dele. Da mesma forma, diz o Ben Ishchai, quando o Pasuk fala no Teilim, que quando Mashiach chegar, Beshuv Hashem et Shivat Zion, quando Deus estiver voltando para Zion, aí no Kecholmim, vai ser como um sonho. As coisas vão ser muito rápidas, de uma forma que ninguém vai conseguir acompanhar tão rápido. Umas mudanças tão rápidas. Assim também a gente vê na nossa parasha. Quando Yosef teve que ser redimido da prisão, foi tic-tac. De prisioneiro, subiu a segundo cargo do país. Assim também vai ser quando o Mashiach chegar, de uma maneira muito rápida e muito impressionante, e as coisas vão acontecer como se fosse um grande sonho.